Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 7 de maio de 2021. E eu me lembro, puxa, quando foi isso? Foi um evento em Florianópolis, se eu não me engano, deve ter sido algum daqueles eventos promovidos pela Adriana Mello, aqueles encontros brasileiros de web design, da revista brasileira de web design. Não sei se vocês lembram, eram eventos muito bacanas que aconteciam no Rio, em São Paulo, às vezes em outras capitais também. E dessa vez foi em Florianópolis, eu acho que faz o quê? Uns 10, talvez 15 anos, eu não me lembro bem, por aí. E eu me lembro que me colocaram num painel sobre o futuro do design, ou alguma coisa dessas. Eu não sou designer, não tenho autoridade para falar a respeito, mas eu estava ali num painel e tinha muita gente na plateia, centenas, devia ter, sei lá, umas 500, 600 pessoas, e tinha vindo gente da região toda, né? Como em algumas capitais os eventos são menos frequentes, quando você tem um evento bacana, as pessoas fazem caravana. Eu já vi isso acontecer em Recife, em Salvador, né? Em Florianópolis também. Aí eu sei que estava lá o painel, eu um pouco desconfortável de estar falando de um tema que não é exatamente a minha praia, mas eu sei que um professor, eu fiz minha palestra, que eu não lembro o que eu falei, como sempre, eu sempre esqueço o que eu falo, mas um cara na plateia levantou a mão e falou: olha, eu sou professor de design na faculdade XYZ, que fica longe daqui e tal, eu vim aqui com os meus alunos, né? Nós viemos participar desse evento, e aí ele fez uma pergunta curiosa, ele falou: olha, como é que você vê o design daqui a X anos? Eu não lembro se era 10, 20 anos e tal. E aí eu parei um pouco para pensar e eu respondi o seguinte: ah, fácil, vocês vão estar desenhando favelas, porque o modelo não é sustentável, a maneira como a gente está vivendo. Eu falei isso há 10, 15 anos atrás, meio de orelhada, e lembrei disso hoje, não só por conta dessa chacina medonha que aconteceu no Rio de Janeiro, prova de que ali realmente é difícil você ter qualquer esperança esperança, porque eu já, aliás, isso, essa incapacidade de pensar futuros, acho que vai ser meio o eixo do Radinho de hoje. Mas porque também alguns temas que apareceram ali na minha timeline, nas sugestões do Google, algumas coisas que eu tinha separado, eles começam a se costurar. Por exemplo, tem um artigo extremamente interessante na BBC sobre como que as cidades vão se fossilizar. Vamos imaginar que daqui a, sei lá, 1.000, 2.000, 10.000 anos, arqueólogos vão olhar para as nossas cidades, o que sobrou, né? o que elas vão contar sobre a gente. Essa é uma leitura longa que eu separei para o final de semana, convido vocês a lerem também, o tema é extremamente interessante, faz lembrar aquela música maravilhosa do Chico Buarque: não se afobe não, porque nada é para já, o amor não tem pressa, ele pode esperar, os arqueólogos do futuro, seja lá o que for, não é? É uma canção linda. Pois bem, já que estamos falando de cidades e também de Rio de Janeiro, tem um artigo no blog do MIT. O MIT tem um blog mostrando as pesquisas que estão em andamento, e eles mostram um trabalho conjunto com o pessoal do MIT, junto, acho que a Prefeitura do Rio de Janeiro, alguma instituição do Rio de Janeiro, para o quê? Para, de alguma maneira, tentar mapear as favelas. Eu vou falar favela, porque como está lá, eu sei que existe o eufemismo comunidade, mas vamos chamar de favelas, eu quero chamar de favelas, assumo o risco e a responsabilidade por isso. Então a questão é a seguinte, o articulista, ele comenta, ele faz uma visão que me faz lembrar, que me fez lembrar, inclusive, aquela palestra, aquele evento de 10, 15 anos atrás. Ele falou: olha, lamento informar, mas se você está sonhando que no futuro as cidades todas vão parecer com Singapura, né, com Singapura ou com seja lá o que for, Abu Dhabi, né? Lamento informar, mas não. Muito provavelmente a cidade média do futuro vai parecer um favelão. E aí ele começa a mostrar quanto por cento da humanidade hoje vive em situações que são praticamente de favela. É alguma coisa como 2 bilhões de pessoas. E com as crises climáticas e com as migrações de pessoas devido a questões tanto políticas quanto ambientais, e também crises e pandemias, é muito provável que esse tipo de aglomeração humana cresça. A gente fica pensando só nos arranha-céus, naquelas coisas. Não. O futuro não necessariamente é bonito. E aí ele comenta, obviamente, de iniciativas que tentam reverter isso. Ele vai contar de uma história que, aliás, eu vi de perto, Medellín, que é uma cidade que eu tive o privilégio de conhecer, extremamente interessante, com um passado tenebroso, passado do narcotráfico, da guerrilha, de atentados à bomba, né, de mortes para tudo quanto é lado. Medellín ressurge das cinzas, né, quase uma fênix urbana, e ela faz uma coisa que é extremamente interessante. Medellín tem muitos morros, e os morros tinham favelas. Então, o que Medellín faz é falar, não, isso não pode continuar assim, a gente não pode ter essas favelas que são praticamente uma realidade paralela, vamos estender o serviço do Estado, né, a também as favelas. Então, eles vão construir teleféricos que vão... eu andei nesse teleférico, é extremamente interessante. Que vai fazer o quê? Com que você consiga conectar a cidade ao morro. Eles vão fazer bibliotecas públicas, eles vão propiciar ali uma série de instituições, de coisas urbanas para favorecer ali a melhoria da dignidade de vida, né, oferecendo outras opções além do narcotráfico, e é um caso de sucesso. Então, o que antes eram favelas miseráveis e dominadas pelo narcotráfico, hoje, puxa, você olha, mesmo olhando de cima ali do teleférico, você vê que as pessoas estão construindo casas mais estruturadas, as ruas são asfaltadas, as pessoas passam a ter carros, né? Então, Medellín é um case extremamente interessante. Eu me lembro extremamente bem e com muito carinho. Eu lembro que eu estava ali para um projeto e uma médica falou, olha, eu vou te levar num passeio. E a gente foi andando a pé até uma estação de metrô. A estação de metrô tinha uma brinquedoteca para as crianças e tinha uma biblioteca pública numa estação de metrô, veja bem, né? E a gente tomou o bendito bondinho que subiu até um parque ecológico que fica no alto de um morro. Pô, foi um passeio extraordinário. Pois bem, isso foi citado nesse artigo do MIT, que eu recomendo para vocês, mas o que eles estão tentando fazer ali no Rio de Janeiro é o seguinte: as favelas, elas não são mapeadas. Então, se você quiser mandar alguma coisa pelo correio, né, para as favelas, o que acontece é que não tem como o correio entregar, porque as favelas não têm exatamente nomes de rua. Não, aquilo é um labirinto, só conhece quem vive lá dentro. Tanto é, eu não sabia disso, mas nas favelas, acho que estão falando da Rocinha especificamente, onde moram 100 mil pessoas. Bom, é o que morreu em abril, né? Então, em abril morreu uma Rocinha, por conta do Covid. Pois bem, eles instituíram uma coisa que aparentemente em português se chama carteiro amigo, que é o seguinte: o correio entrega tudo num certo ponto, né? Tem um hub ali, tem um lugar onde centraliza o recebimento do correio. Dali para frente, quem entrega são voluntários. Por que voluntários? Porque os voluntários cresceram e vivem ali na favela e eles vão entregar os pacotes na casa das pessoas. É surreal imaginar que dentro do território nacional você tenha bolsões onde o correio não chega, né, porque simplesmente não está mapeado, como se fossem buracos negros, né, como se fossem sei lá o quê. É completamente inimaginável. Aliás, eu estava conversando ontem ou anteontem com um velho amigo, fazia muito tempo que eu não conversava, e ele trabalha para uma empresa gringa que trabalha justamente com geolocalização de frota. Então, se, né, você fica sabendo remotamente onde um caminhão está, onde um carro está, e o que acontece é que ele está tendo que explicar para os gringos por que quando um determinado veículo é roubado, por exemplo, no Rio de Janeiro, podia ser em outros lugares, né, é roubado no Rio de Janeiro e ele vai parar na favela, mesmo que você saiba exatamente onde o veículo se encontra, a polícia não vai lá, porque a polícia não vai entrar. Agora, como é que você explica para um gringo que você mora num país ou numa cidade onde simplesmente, a partir de um certo ponto, ninguém vai? Né? Eu fico aqui quebrando a cabeça como é que cidadãos do Rio de Janeiro, não estou dizendo que São Paulo seja muito diferente, mas acho que agora o Rio está no holofote, né? Conseguem conviver com essa noção, né, de que eles estão ali num queijo suíço urbano, onde tem algumas regiões onde ninguém vai. Pois bem, então esse pessoal do MIT, o que eles estão usando? Eles estão fazendo um projeto bastante curioso, que eles estão tentando mapear todas as ruas, por exemplo, da Rocinha, usando scanners 3D. Os caras vão andando pela rua com scanner 3D e eles vão mapeando, né, a favela toda para você ter alguma coisa rudimentar parecida ali com o Google Maps da favela. E a ideia deles é que, tendo esse tipo de recurso à sua disposição, fica mais fácil você imaginar, sei lá, algum tipo de instalação urbana, algum tipo de melhoria, algum tipo de política pública. Mas eu não sei se o cara é inocente, porque ele menciona muito en passant a questão de riscos de privacidade, até que ponto isso está expondo as pessoas. Eu fico pensando o quanto a milícia vai gostar de ter um mapa tridimensional da favela. É difícil, eu nem sei, eu confesso que meu cérebro vira areia quente nessa hora, eu não consigo mais pensar. Eu não consigo mais avaliar se um projeto desses é louvável ou é simplesmente ingênuo, eu não tenho ideia. E aí eu vou compartilhar com vocês, ontem eu fui convidado a participar de um painel, de uma conversa, na verdade, foi meio que uma entrevista, vai, melhor dizer assim, que ainda vai ao ar. Então eu não vou dizer de que veículo que é, o que, que é e tal, mas eu posso adiantar algumas coisas que vieram à tona no meu discurso. E eu fui muito honesto, né? O assunto era futuro, e eu comentei, olha, o que eu sinto falta não é de mais tecnologia, mais iPhone roxo, né? Mais blockchain. Aliás, essa proposta do mapa da Rocinha, eles estão pensando em usar blockchain para permitir que as pessoas da favela consigam vender e comprar seus imóveis com registro paralelo dos imóveis. Bom, o cara está reforçando um universo paralelo, que é uma coisa estranha. Mas, voltando à entrevista de ontem, eu comentei, olha, o que eu sinto falta são novas ideias. O que eu sinto falta são justamente novas vozes. E as novas vozes, para minha alegria, elas não estão vindo das grandes escolas de Stanford, Harvard, do MIT. Não, elas estão vindo de onde você menos espera. Pega a Greta Thunberg, que é uma garota com Asperger, que está no espectro autista, que vem da Suécia, não é? Ou então você pega o Edu Lira, que vem da Quesca de Paraisópolis, em São Paulo, uma favela também, e que ele, a ideia dele é simplesmente extinguir as favelas, né? Não é de alguma maneira facilitar com que a favela continue sendo favela. Ele falou, eu quero que a favela seja uma coisa de museu. Eu adoraria um dia conversar com o Edu Lira, mas é que ele tem uma agenda super cheia, o cara fala com o Lehman, fala com o Satya Nadella, então quem sou eu na fila do pão? Mas isso coloca em xeque para mim uma questão que, puxa, acho que dá o que pensar aqui para todos nós, que é essa questão de futuro, né? A gente fica sempre associando futuro aos lançamentos da Apple, à nuvem da Amazon, mas futuro, na verdade, são novas ideias, né? São novas visões de futuro. Eu vou conectar isso com um artigo extremamente interessante que eu comecei a ler, mas é que é um universo, mais um, né? Mais um universo que para mim é um pouco desconhecido, que é o mundo dos games, mas não só o mundo dos games, de tiroteio, mas esses games meio de tabuleiro, tipo Dungeons and Dragons, que você joga ali uns dados e tem umas cartas. Chama RPG, né? Role Playing Games. Eu não entendo nada disso, porque eu não consigo me imaginar fazendo isso. Eu tenho uma dificuldade, eu não consigo me imaginar nem jogando baralho, né? Nem jogando buraco, quanto mais jogando uma coisa dessas, eu tenho algumas limitações, eu não consigo fazer isso. Mas de qualquer maneira parece que é um universo riquíssimo, e o que eles estão contando é de uma categoria nova de games em que você não está necessariamente, você é um personagem ali com poderes mágicos transformando seus oponentes em sei lá o que, Maria Mole. Não, você está ali construindo mundos. Você está imaginando civilizações que estão surgindo depois de algum tipo de apocalipse. Você está se colocando no papel de diferentes grupos de uma comunidade e aí você vai trocando de papéis. São vários jogos diferentes. Eu juro que aquilo para mim foi boom. Eu nunca vi nada, eu não sei nada, eu vou dar uma olhada, vou ler com mais calma. Mas a questão é que aparentemente jogar um jogo desses te força a assumir várias perspectivas, a imaginar mundos diferentes, mundos, por exemplo, onde, sei lá, não são regidos pelo capitalismo, ou então não tem, ou então não teve o colonialismo. Como é que você imagina uma outra história do mundo sem o colonialismo? Né? O que, que poderia ter acontecido? Como poderia ser o mundo hoje? Né? A mesma coisa com o capitalismo, vamos imaginar também sem o comunismo soviético, seja lá o que for. Mas eu achei interessante que tem gente aí estruturando dinâmicas justamente para forçar as pessoas a pensarem o mundo à sua volta de uma maneira um pouco mais inteligente. E aí eu vou conectar isso com um artigo bastante longo também sobre a questão da, em inglês chama UBI, né? UBI, que chama Universal Basic Income, renda básica universal. Que eu acho que o pessoal do Vale do Silício estava se sentindo culpado, né, de ficar cada vez mais bilionário, e aí estavam lá com algum tipo eu nem sei como chamar isso, como parece indulgência, né? Parece que o cara está querendo comprar um lugar no céu. Com aquela ideia de que, olha, é o seguinte, o único jeito de salvar as pessoas é garantir que elas tenham uma renda básica universal, porque simplesmente a inteligência artificial, a automação, vão tirar o emprego das pessoas, então o jeito é dar um troco para elas. Bom, essa ideia é bastante idealista, né, cara de Vale do Silício, mas o que esse artigo faz é mostrar vários experimentos que aconteceram. Alguns deles eu já conhecia, eu já tinha ouvido falar de um experimento na Finlândia, em que as pessoas, né, ó, tá aqui, você tem, sei lá, X dólares por mês e faz o que você bem entender. E aí você acompanha o que acontece, né? Experimentos parecidos na Espanha, experimentos parecidos no Canadá, cada um com pequenas variações ali. Mas o que é interessante, que o artigo chama atenção, é que experimentos parecidos foram conduzidos e são ainda conduzidos nos Estados Unidos, o que parece bastante contraditório. Eles até entrevistam uma beneficiária de um desses programas que falou: nossa, quando me disseram que eu ia ganhar dinheiro de graça, né, que iam me dar ali, sei lá, $1,000 por mês sem me perguntar nada, eu falei: cara, isso não é... Eu não me sinto americana, como se para ela, né, ser americana significasse não aceitar um tipo de esmola desses. Mas acontece que, eu também não tinha a menor ideia, o próprio Nixon, personagem bastante polêmico da história americana, ele tentou aprovar um plano desses que acabou sendo derrubado no Senado. A ideia era garantir a grupos frágeis, seja por que razão for, seja por razões étnicas, seja por razões sociais, né, econômicas, seja o que for, também uma renda básica mínima. Então o artigo é bastante longo, ele conta de várias histórias, vários experimentos sendo feitos. Aparentemente os resultados desmontam algumas teses preconceituosas. Não, se você der dinheiro para pobre, ele vai encher a cara, ele vai comprar, sei lá o quê, um carro, ele vai... Não, as histórias parecem que são mais dignas, né? As pessoas recuperam a dignidade, vão cuidar um pouco mais de si, vão investir um pouco mais em educação, vão ter um pouco mais de segurança existencial mesmo, né? Não vão pirar, não vão ficar depressivas. Então, o tema parece estar voltando à tona. Justamente, antes era meio que complexo de culpa, né, do Vale do Silício, mas agora com a questão da pandemia e das crises climáticas, a questão toma outro colorido, outro, né, outros nuances, porque não deixa de ser só uma questão de concentração de renda e desigualdade, mas passa a ser uma coisa emergencial. Eu achei a questão bastante interessante. Agora tem, curiosamente, China. Como é que eu... Né, é difícil a gente acabar caindo nessa história da China, sobretudo porque nesse artigo sobre como as cidades se fossilizam, né, como as cidades vão virar aí ruínas, o cara começa contando de um sobrevoo sobre Xangai. Ele estava sobrevoando Xangai, e Xangai é literalmente uma selva de pedra. Né? Então, aliás, quando a gente fala de favelas, elas estão se multiplicando pelo mundo todo, exceto na China, porque China está com aquele projeto simplesmente colossal de urbanizar tudo, e tem até cidades, tem mais cidades do que gente quase, né? É uma coisa louca. Mas isso chama atenção, coloca a China, né, na pauta aqui. Vamos começar pela questão ambiental. Dois artigos aqui mostrando que a contribuição da China, vamos chamar de contribuição, da China para o aquecimento global é a maior do mundo. é maior do que a soma dos outros países desenvolvidos. Então eles colocam lá que a China responde por 27%, em segundo lugar, Estados Unidos responde por 11%, e a Índia, que também é outro colosso, 1 bilhão, então, responde por 6%. Então veja bem que por mais que a China fale que ela vai ter impacto zero, por enquanto, ela é a que mais polui no mundo. E a China também entra aqui na nossa pauta de hoje por um caminho também bastante desanimador, que é o seguinte, vamos lá. Acontece, já que a gente estava falando de coisas de nerd, né? Tem um campeonato, eu não sabia, eu não acompanho muito isso, outra coisa que eu não acompanho direito, aparentemente existem campeonatos mundiais, globais, de hacking, né? Eles chamam lá os grandes hackers do mundo todo para competir por prêmios que são substanciais, né? Quem ali consegue invadir um iPhone, quem ali consegue invadir um Android, quem consegue descobrir algum tipo de falha de segurança. Pois bem, o que acontece é que durante um bom tempo, os principais ganhadores desses campeonatos de hacking eram chineses, eram hackers chineses. Os caras estavam faturando todas, o que não é uma coisa muito animadora, certo? Certo. Mas o que acontece é que, obviamente, a coisa vai piorar. Em 2017, um bilionário chinês, que tá lá, tem lá uma empresa de tecnologia gigante, etc. e tal, ele fez um pronunciamento que mudou a direção das coisas. Ele falou, olha, isso é o fim da picada. Não está certo você, né, o talento intelectual chinês, ir lá participar de uma competição, descobrir alguma coisa potencialmente de valor e abrir isso para o mundo todo. Não, isso teria que ser uma coisa de uma vantagem competitiva para a China. O que vocês deveriam estar fazendo é o seguinte: você descobriu uma fragilidade, a China tem que usar, né? Não é para o mundo inteiro ficar sabendo. Observe a mentalidade nacionalista absolutamente abjeta. Eu ia falar escrota, é uma palavra um pouco pesada, meio anatômica. Vamos ficar com abjeta, que tá bom. O cara é, obviamente, um nacionalista horroroso, fedorento, e aí o que acontece? O governo chinês proibiu a participação de pesquisadores chineses em competições internacionais. E o que ele fez? Uma competição interna na China, com prêmios também fabulosos, em dinheiro e tal, para quem conseguisse descobrir vulnerabilidades. E o que acontece é que num desses prêmios, um hacker, um grupo de hackers, descobriu uma fragilidade nos iPhones, que permitia que você tomasse controle de um iPhone, simplesmente fazendo com que um iPhone entrasse numa página web. Você dava um link, o cara clicou no link, entrou na página, pronto, o celular está dominado. Né? Ele descobriu isso, ele chamou isso muito graciosamente de caos, né? Pois bem, ele chamou essa descoberta de uma... iPhones, olha aqui, você que tem iPhone que fica achando que tem a coisa mais segura do mundo, não, não, pelo amor de Deus, não. Pois bem, ele descobriu isso e aí o que acontece? O governo americano e mesmo as empresas de tecnologia começaram a perceber que essa vulnerabilidade estava sendo explorada de uma maneira massiva, mas com um foco bastante específico contra uma minoria étnico ou etno-religiosa, que são os uigur. Os uigur são uma minoria étnica chinesa que é muçulmana e que os chineses estão colocando em campo de concentração, estão estuprando, estão matando, é uma coisa medonha. Eles estão fazendo o que se chama de limpeza étnica, não é? Os chineses estão negando, estão dizendo que, na verdade, eles estão educando esses caras para a ideologia chinesa. Bom, pois bem, mas essa vulnerabilidade dos iPhones, ela foi usada sistematicamente contra uigures. Ou seja, o governo chinês descobriu uma vulnerabilidade tecnológica e está usando isso de uma maneira horrorosa, indefensável, para perseguir e expor uma minoria. Certo, certo. E aí eu fico me perguntando aqui para vocês, talvez a esperança que eu tenho com o Radinho, com as palestras que eu faço, não é uma esperança de mudar o mundo, é simplesmente colocar uma sementinha na cabeça de alguém que, diante de uma situação dessas, o cara, antes, né, de passar essa descoberta para um governo autoritário, o cara pense, talvez não. Né? Eu acho que se eu conseguir impedir, ou pelo menos mudar um pouco a decisão de alguém diante de uma escolha dessas, eu já posso morrer feliz. Né? Porque a questão é por que que caras que são tão talentosos, tão inteligentes, eles estão colaborando com uma coisa medonha. Recentemente, eu me deparei ali, e nem estendi essa história, porque tem coisa que é difícil. Eu tinha comentado, eu acho que do que era? Era um impacto, era alguma tecnologia dessas, era NFT, que é aquela história das obras de arte virtuais e tal. E aí eu fiz uma brincadeira, disse que aquilo era a prova de que nasce um trouxa a cada minuto, e aí veio uma pessoa e falou, mas a tecnologia por trás disso é sensacional. E eu falei, você acha uma tecnologia sensacional sem pensar no impacto? Aí vem sempre aquele discurso, não, porque o impacto não tem nada a ver uma coisa com a outra, esse é o impacto das pessoas. Eu nem avancei porque ali eu achei que não fosse um território em que eu tinha a menor chance de fazer alguma diferença, já era caso perdido. Mas a questão é, eu espero que pelo menos em alguns cenários eu consiga plantar essa sementinha de consciência. Peraí, o que eu estou fazendo, que impacto tem? Né? Como que isso vai ser usado? Quem vai ser afetado? Se isso acontecer uma vez, os milhares de episódios de podcasts do Radinho, do Roda e Avisa, eles vão valer a pena, mesmo que eu não tenha ganhado necessariamente nada com isso. Aliás, eu vou aqui aproveitar... Uma boa alternativa para mim em termos de receita e mesmo de ocupação de trabalho são palestras corporativas. Eu tenho preparado palestras novas para falar justamente sobre futuro, sobre impacto, sobre colaboração, sobre dignidade humana. Só que eu não vou anunciar isso, eu não vou fazer um plano de mídia, eu divulgo mais ou menos nas minhas redes tal, e de vez em quando me chamam. Então fica aqui, caso alguém tenha aí alguma oportunidade, queira conversar a respeito, estou aberto. Porque, de novo, quem sabe a gente consegue fazer diferença dentro de um ambiente corporativo, consegue colocar em xeque a cultura da empresa, consegue de repente transformar o que é possível. Bom, estou aberto a conversas, isso foi pequeno jabá pessoal dentro aqui do Radinho. Mas falando em questões éticas, de uns anos para cá, sobretudo durante o governo Trump, começou uma luta desesperada pela manutenção da neutralidade da rede. O que acontece desde que a internet foi criada, a ideia é que a rede fosse igual para todo mundo, né? Não importa se você é rico ou pobre, tem milhões, se você é o YouTube, se você é o René, tanto faz, todos passam pelo mesmo tubo, todos passam pelo mesmo canal, todo mundo toma os mesmos trens, né? É igual para todo mundo. Mas aí o que acontece é que as grandes empresas começaram a forçar, né, a legislação, os legisladores, porque eles queriam acabar com essa história de neutralidade, eles queriam ter privilégios que iam justamente favorecer quem já é favorecido, né, e que iam prejudicar justamente quem precisa de apoio. No governo Trump, a neutralidade da rede foi severamente comprometida, né? E aí o que acontece é que fizeram consultas públicas, etc. e tal, e aí saiu uma notícia aqui no TechCrunch que quando fizeram ali, né, todo um questionamento público da neutralidade da rede, 22 milhões de comentários contra a neutralidade da rede ou a favor dessas mudanças, 80% eram falsos. 80% eram falsos. Uma boa parcela deles foi, inclusive, observe, né? Isso chama geração de leads, lead generation. É uma agência, uma empresa americana especializada em gerar leads, em gerar números para campanhas. Ela pegou um dinheirão justamente do lobby das empresas de banda larga, ela cobrou ali alguns milhões de dólares e aí ela fez uma campanha em que ela pegou dados roubados, hackeados de pessoas, então de repente, sem eu perceber, eu posso ter votado lá contra a neutralidade da rede, falei, mas como eu não votei? Não, você votou, está aqui o seu nome, não, mas esse não fui eu. Né? Então essa agência, ela fez uma coisa completamente ilícita, antiética, imoral, né, com dinheiro da banda larga para tentar. Aí eu fico pensando, puxa, tinha gente talentosa ali, né? Alguém podia ter falado, cara, desculpa, seja o dinheiro que for, eu digo não. Aliás, tinha um rap, não tinha? Ele disse não há um tempo atrás. Então, vamos botar a música do radinho aqui. Quando é que você diz não para alguma coisa que realmente vai tornar... Aliás, um parêntese. Ontem eu acabei participando ontem à noite de uma live no Papo Net. Foi muito divertido. Eu dei o link pelo Telegram, se vocês quiserem assistir e tal. Eu tinha, como eu falei para vocês, participado dessa entrevista. E nas colocações finais... O que eu coloquei? Vamos imaginar o seguinte, vamos pensar no futuro, mas vamos pensar como o futuro vai olhar a gente, porque a gente é o passado desse futuro, né? A gente é o passado desse futuro, e que passado somos nós? Né? O que a gente está deixando de legado? Né? Essas pequenas decisões ou indecisões, ou essas pequenas hesitações, esses compromissos que a gente faz... Como é que o futuro vai nos julgar? Eu só estou dividindo com vocês algumas reflexões, porque ontem eu falei muito, nem sei como é que eu ainda tenho voz hoje, né? Já devia estar completamente rouco. Porque, já que a gente estava falando de cidades aqui, tem no site weather.com, que é um site dedicado a questões climáticas, tem uma reportagem rápida em vídeo sobre... aliás, dá inveja isso, né? Dá inveja. Cidades que pensam, né? Cidades que fazem a lição de casa. Fizeram um estudo nos Estados Unidos sobre como que cidades, grandes cidades americanas, elas reagiriam caso houvesse, por exemplo, né, um apagão durante uma onda de calor. Eles tiveram recentemente no Texas, né, um trauma, porque você teve um frio miserável, não foi uma onda de calor, foi uma onda de frio completa. Alguém está arrastando um móvel aqui em cima, desculpe. Uma onda de frio completamente... inédita, e o que acontece para piorar a situação, o sistema elétrico caiu. Então você teve um apagão e morreram dezenas de pessoas, ok? E aí eles estavam fazendo, bom, e se for o oposto, né? Já que a gente está tendo aquecimento global, crise climática, e se tiver uma onda de calor e você não tiver energia? E aí eles pegaram cidades que são justamente cidades, e algumas eu conheço, Atlanta eu conheço, é um calor miserável, né? Atlanta, Detroit e Phoenix. Phoenix é no Arizona, que também é um lugar que parece Marte. Né? Eu não conheço Phoenix. O que aconteceria com essa cidade se tivesse uma onda de calor, e vai ter, e a energia não segurasse o baque? O cenário não é bom. O cenário é desesperador. Muita gente morrendo de calor, tendo infarte, sofrendo... O cenário é horroroso, é um cenário absolutamente, perfeitamente possível. Que mais tem de interessante aqui? Já falei isso da China, já falei da renda garantida, das vacinas acho que deixa para lá, já falei da história do Rio de Janeiro. Já que eu falei de nacionalismo, uma questão curiosa, eu tenho falado bastante, né? De repente o Macron na França resolve celebrar Napoleão, que era obviamente um tirano, déspota, maluco, megalomaníaco e tal. E aí você tem ontem eu estava comentando daquele viajante japonês que foi pela primeira vez para os Estados Unidos. Aliás, eu vou dar o link para um vídeo parecido em que esse mesmo viajante vai para a Europa. Ele conta sobre França, Paris. É divertido, é muito legal. Mas você percebe essa preocupação com a identidade nacional, com a imagem nacional, que para mim sempre foi uma coisa muito difícil de entender. Eu devo ter algum defeito. Eu, quando era criança, uma vez eu bati a cabeça no batente da porta, eu acho que foi isso. Né? Então eu fiquei com alguns defeitos no hardware. E aqui tem um artigo em que o Putin está se gabando da sua vacina Sputnik, né? Aquela vacina que ele diz que é maravilhosa, mas ninguém nunca testou, né? Que está dizendo que elas são tão confiáveis quanto um Kalashnikov. Kalashnikov, eu já comentei com vocês aqui recentemente, é um fuzil criado logo, ele começou acho que a ser criado no meio da Segunda Guerra Mundial, não deu tempo, a guerra acabou antes do fuzil ficar pronto, ele ficou pronto depois. É um fuzil estupidamente robusto, muito fácil de operar, letalíssimo, super letal, é uma 762, é um projétil enorme. Pois bem, e os Kalashnikov, como naquela época a União Soviética queria promover a Revolução Universal, ela deu fuzil de graça para Deus e o mundo. Então você vai em qualquer buraco do mundo, qualquer lugar miserável, vai ter um moleque de 9 anos de idade com um fuzil Kalashnikov pendurado no pescoço, graças à Revolução né? Comunista, pois bem. Então veja que interessante quando um líder ele acha que né, o caráter russo se expressa tanto numa vacina quanto num fuzil que foi semeado por aí provocando até hoje mortes, chacinas. É difícil de entender, né? Eu realmente acho que essa história de bater a cabeça não me fez bem. E falando em impacto e falando em China, preparem-se, quem sabe a gente consegue ter aí algum presente dos céus, porque a China lançou um foguete, um dos estágios do foguete que pesa 23 toneladas, digamos que é um pedaço razoável, né? Ele vai cair, ninguém sabe muito bem onde, né? Já não é a primeira vez, no ano passado já aconteceu uma coisa parecida, os caras lançaram um foguete, o foguete saiu fora de controle e caiu pedaço por tudo quanto é canto, mas caiu no mar, caiu talvez na costa do Marfim, sei lá onde caiu, mas não foi assim uma coisa assintosa. Mas quem sabe Brasília está ali, né, na linha de fogo. Por que não? Olha, ia ser muito uma grande ironia depois do Bolsonaro imbecilmente ficar culpando a China de guerras bacteriológicas. Seria muito interessante se 23 toneladas caíssem na cabeça desse completo imbecil. Falando em impacto, é interessante ver como marcas estão começando a se posicionar. Quem tem filha adolescente ou sobrinha, no meu caso sobrinhas, não é? Sobrinha adolescente, deve saber o que é Pandora. Pandora é uma marca de joias, é uma sacada brilhante, literalmente brilhante, né? Porque é uma pulseira em que você pode colocar uns penduricalhos. Então você compra a pulseira e obviamente depois você vai ter que dar penduricalhos. Isso não é uma coisa muito barata, tal. Mas é uma marca de sucesso, eu não sabia, é uma empresa dinamarquesa, hoje tem milhares de funcionários no mundo todo, é um sucesso mundial. E eles disseram o seguinte: não vamos usar diamantes de Minas, não de Minas Gerais, né? De minas de mineração. Eles só vão usar diamantes sintéticos. Por quê? Porque o diamante sintético ele tem é muito mais fácil, muito mais barato de produzir, tem um impacto ambiental muito menor, você não precisa fazer aquelas crateras na África do Sul, ou seja o que for, e eles são idênticos. E aí fica uma questão curiosa. Um diamante sintético, vamos supor, você vai comprar um anel de noivado, um anel de casamento, né, uma aliança, e aí de repente o cara escolhe, você pode comprar um diamante natural que vai te custar 50 mil reais ou um diamante sintético que custa 1.000. Estou chutando os valores porque eu não entendo nada de diamante. Aí você fala, ai credo, eu não vou comprar um sintético, não é? Porque parece falso, então eu vou comprar um verdadeiro. Mas acontece que do ponto de vista químico, do ponto de vista físico, é absolutamente a mesma coisa. São átomos de carbono. Então um diamante sintético, ele é idêntico, absolutamente idêntico a um diamante, entre aspas, natural, né? E a Pandora está prometendo usar apenas pedras sintéticas para diminuir o impacto da mineração e também está querendo usar ouro e prata reciclados. Então, mesmo que muitas marcas estejam fazendo isso só para ficar bem na foto, mas isso para mim já mostra uma mudança de mentalidade, já mostra uma diferença do que é aceitável, o que é bacana, o que é inspirador. Então, se você trabalha numa empresa, se você trabalha numa agência, vê se, né, quem sabe a gente consegue aí devagarinho mudar lentamente o que é aceitável, porque isso faz toda a diferença, isso faz absolutamente toda a diferença. A partir do momento em que deixa de ser aceitável você ser um absoluto ogro, que foi o oposto do que aconteceu, por alguma razão misteriosa, talvez até por conta da tecnologia, etc. e tal, ficou aceitável você ser um ogro, ficou aceitável você ser burro, ficou aceitável você ser preconceituoso, ficou aceitável você ser egoísta, ficou absolutamente aceitável e quase sexy você ser um grandíssimo filho da puta. Então como é que a gente faz para reverter? Né? Como é que a gente faz para reverter? E eu vou encerrar o radinho de hoje, que talvez fique um pouco mais curto, com uma história absolutamente inspiradora, pelo menos para mim. E de novo, são aquelas inspirações que vêm de onde você menos imagina. No caso da Penha, a Penha é um bairro gigante aqui em São Paulo. Eu acho que ali é Zona Leste, Penha fica na direção da Zona Leste. Eu não sei, é que realmente, mesmo tendo crescido e vivido na cidade, eu nunca circulei demais na cidade, eu sempre fiquei meio preso a alguns miolinhos. Então, algumas regiões da cidade eu realmente desconheço. Não é? Então, a Penha eu conheço muito mal, mas aparentemente a Penha tem uma avenida gigantesca, que acho que é Carvalho Pinto, ela tinha um canteiro central que não tinha nada. Entendeu? Era avenida de um lado, avenida do outro, um canteiro gigante com nada, com lixo, com viciado, com nada. E aí um personagem chamado Hélio da Silva, ele resolveu fazer, não está certo isso. Aí ele pegou e começou a plantar árvores, ele mesmo. Ia lá, botava lá uma bermudinha, uma botina, e ia lá, pegava uma semente de árvore e começou a plantar sementes ali, e começaram a crescer árvores naquele canteiro. No começo, alguns comerciantes se revoltaram. Não, se crescer uma árvore, ninguém vai ver a meu anúncio, a minha fachada, ou seja, o que for. Arrancaram as árvores do cara, ele voltou e plantou de novo, e ficou nesse cabo de guerra, né? Arranca, planta. Ele plantou ao longo dos últimos, acho que 14 anos, se eu não me engano, 14, 17? Acho que 17 anos. Ele plantou 33 mil árvores. 33 mil árvores. Quando você olha hoje aquele corredor ali, você vê praticamente uma floresta, porque são árvores enormes, e é muito difícil de você imaginar que aquilo não foi sempre assim. Aquilo é trabalho de uma pessoa só. O Hélio da Silva, sozinho, com as ferramentinhas dele ali, com as pás e com as sementes, ele foi resgatando espécies da Mata Atlântica. Eu vou dar o link para um vídeo, ele vai contando, olha, essa árvore é daqui, essa árvore é dali, aquela. Ele tem um cuidado de, em espaços regulares, plantar árvores frutíferas. Em suma, aquilo virou uma maravilha. Ele transformou a cidade, ele fez com que todo aquele entorno ganhasse muito mais qualidade de vida, muito mais saúde. Agora é um parque onde as pessoas podem correr, podem namorar, podem fazer piquenique, a qualidade, obviamente, do ar melhorou. É um parque simplesmente lindo e que se deve ao esforço de uma pessoa só. Aí o cara perguntou, quanto você já gastou com isso? Eu falei, nem vamos tocar nesse assunto, não é essa a questão. Então fica para mim essa... Para mim tem um forte ponto de humildade aqui, né? Porque é simplesmente reconhecer que a mudança não vem da onde a gente menos espera, né? Vem de quem você menos espera, né? Você fica esperando que, sei lá, os grandes iluminados com MBA, que fizeram cursos não sei aonde, que esquece, cara, que muitas vezes a mudança vem de quem conhece uma realidade local, conhece os problemas locais e se engaja e começa a fazer alguma coisa acontecer localmente, e isso eventualmente cresce em escala, né? Eu acho que isso é bárbaro, porque isso jamais me passa, eu jamais teria feito isso, eu jamais teria passado pela minha cabeça. Eu já devo ter passado por corredores semelhantes e nunca me preocupei. Por quê? Porque quando, se eu passo por um corredor da, sei lá, da Carvalho, acho que é Carvalho Pinto que chama, não tenho certeza, essa avenida na Penha, eu vou falar, cara, não é meu bairro, né? Se fosse aqui no meu quarteirão. E isso mostra, inclusive, as nossas limitações afetivas, né? Até que ponto você consegue se sentir responsável pelo que acontece com o Brasil inteiro? Talvez esperar que alguém se preocupe com um país inteiro que ele mesmo não conhece seja esperar demais. Talvez justamente as mudanças venham de quem se interessa pelo seu entorno imediato, né? Para quem conhece os seus problemas, para quem sabe que o impacto vai ser ali para ele mesmo, né? Para o seu próprio universo, ele sabe a diferença que vai fazer. Então fica isso como inspiração. Inspiração é muito engraçado quando você está falando de árvores, porque você está falando de oxigênio que você inspira, não é? Mas quem sabe isso te dá um pouco mais de alento, e de novo alento tem a ver com respiração, para que a gente tenha, sei lá, alguma esperança de novas sementes de futuro, né? Quando eu falei desse joguinho aí, esses joguinhos, são sementes de futuro. Quando são pessoas com novas ideias, são sementes de futuro. Porque, cara, na boa, tudo que você aprendeu, tudo que eu aprendi está caduco. São ideologias do século XIX, elas estão equivocadas, elas não entendem de pessoas, elas não entendiam da natureza. né? Então ficar resgatando aqui filósofos de não sei de quando, psicólogos que não funcionam mais, religiões que, sei lá, de alguma maneira até foram cúmplices desse desprezo pela natureza, a gente precisa de novas ideias. E aí essas ideias vêm de onde a gente menos imagina. Então fica aqui, esse radinho é dedicado ao Hélio da Silva. Eu acho que eu comentei com vocês, talvez, do Wellington Vitorino, que é o primeiro brasileiro negro a ser aprovado no MBA no MIT, e ele justamente teve uma infância pobre, ele vendia picolés, mas ele foi um cara muito determinado, e aí chegou lá, e agora ele está promovendo cursos de lideranças, porque ele quer promover novas lideranças. Então também dedica ao Wellington Vitorino, ao Edu Lira, que quer acabar com as favelas, a Greta Thunberg. Então é isso, a gente tem que abrir, jogar uma rede justamente para começar a pescar essas iniciativas que vêm de onde você menos imagina. Aliás, hoje, às 19h, a gente tem papo raríssimo. Vocês estão convidados, vai ser no Telegram. Vamos ver o que acontece, de repente a gente consegue localizar mais alguma história inspiradora. Caríssimos, raríssimos, cuidem-se, por favor. Muito obrigado pelo carinho, pelos cafés, pelo apoio, pelas dicas, pelos comentários, pelas críticas. Eu, se tudo der certo, converso com vocês hoje, daqui a exatamente 10 horas. Um grande abraço e até segunda-feira. Ou até hoje à noite. Cuidem-se, por favor.